Paraná em Rede está de volta.
O assunto hoje é direção defensiva, principalmente nas estradas. Como dirigir cuidando de si e do outro, não é mesmo? Eu converso com o Fernando Oliveira, chefe do Núcleo de Comunicação da Polícia Rodoviária Federal do Paraná, e o Maciel Júnior, chefe substituto do Núcleo de Comunicação da Polícia Rodoviária Federal no Paraná. Explica pra gente, Fernando, o que é considerado direção defensiva, principalmente nas estradas.
Bom, o princípio básico da direção defensiva é ver e ser visto. Então é, por exemplo, procurar ser previsível no trânsito, né? Não tomar atitudes, ali, manobras que possam surpreender os demais motoristas. E sempre se antecipar a erros das demais pessoas, sejam elas motoristas ou pedestres, tentar se antecipar e evitar, por exemplo, uma dica básica de direção defensiva, manter uma distância de segurança em relação aos demais veículos. Inclusive, se você tem um veículo à sua frente, além dessa distância de segurança, você procurar também ficar atento com o que está à frente desse veículo que está à sua frente, ali imediatamente à sua frente. Porque em caso de congestionamento, por exemplo, se você conseguir ver lá na frente, você pode se antecipar e evitar aí uma colisão traseira, por exemplo, se você estiver ligado no que está acontecendo para frente desse veículo que está à sua frente. Então são dicas assim importantes, e o motorista que procura se informar, ler a respeito desse tema, acaba reduzindo em muito a chance de acabar se envolvendo em ocorrência de acidente de trânsito.
Na prática do dia a dia é o mesmo que respeitar as regras de trânsito, não é?
Parece uma coisa fácil e óbvia, mas nem sempre é tão fácil, né? Um motorista que se depara com uma placa de sinalização muitas vezes discorda daquele limite e acha que pode desenvolver uma velocidade maior com segurança, mas o que o motorista precisa saber é que aquela velocidade indicada na placa de sinalização, ela não está ali por acaso. Houve cálculos de engenharia feitos para instituir uma velocidade segura para garantir aí a fluidez e a segurança dos usuários daquele trecho de rodovia. Por exemplo, em alguns trechos a velocidade máxima cai para 80 ou até para uma velocidade inferior a 80, e não é por acaso, é porque há um trânsito urbano que se mistura ao trânsito rodoviário, perímetros urbanos tem mais moto, mais pedestre, mais acesso à rodovia, mas a população, inclusive, que precisa atravessar a rua, a estrada, a rodovia a pé. A gente tem, por exemplo, um exemplo no contorno sul, aqui são 14 quilômetros de rodovia na cidade industrial de Curitiba, e apenas uma passarela, e tem vilas, comunidades ali dos dois lados da rodovia, pessoas que precisam todos os dias atravessar a pé. Então a velocidade ali acaba sendo reduzida, e é um exemplo, mas em todas as regiões do Paraná nós temos exemplo de perímetro urbano, e quase metade das pessoas que morrem em rodovias federais, os dados do primeiro semestre desse ano, morrem aí, que são pedestres, ciclistas, motociclistas, e geralmente acidentes com esses atores acontecem em perímetros urbanos.
Dirigir exige concentração, não é? O motorista tem que estar focado ali. Hoje em dia são muitos recursos, né? Mesmo carros mais modernos têm diversos recursos ali de interação. O telefone celular, que é um dos vilões, não é?
O motorista tem que estar 100% concentrado, sua atenção tem que estar voltada e focada no trânsito. Algumas pessoas acham que conseguem fazer duas coisas ao mesmo tempo, mas está cientificamente comprovado que isso é um mito. Você pode até fazer várias coisas, mas não vai fazer bem, nenhuma coisa nem outra. Você vai estar dividindo sua atenção a cada instante ali com o celular, por exemplo. Algumas pessoas, inclusive, nós temos relatos assim que brigas dentro de um veículo acabam gerando acidentes. Acontece, briga de marido e mulher dentro do carro, quem está dirigindo acaba sendo afetado pela discussão. Então, por isso que é fundamental que, caso, por exemplo, uma ligação, uma mensagem de aplicativo aí, de mensagem instantânea no seu smartphone, se for realmente fundamental, que o motorista procure parar o carro em local seguro para atender a ligação, ou para ler, ou para escrever a mensagem. E muitas vezes as mensagens não são tão urgentes. Há quase um vício em relação a estar sempre conectado. Então as pessoas acabam querendo sempre ler a mensagem que chega ou atender a ligação. Agora, se for urgente mesmo, pare o carro. Essa dica vale tanto para rodovia quanto para trânsito dentro da cidade, inclusive para pessoas que estão no semáforo com o sinal fechado. É muito comum nós vermos hoje nas médias e grandes cidades as pessoas com o celular no colo, o sinal está fechado para elas começam a ler o celular ou a digitar, o sinal abre, e aquela pessoa que está demorando para dar partida no veículo está usando o celular. É também a infração, não é porque o carro está parado que deixa de ser uma infração. E voltando à direção defensiva, uma dica fundamental para momentos de chuva é que o motorista não deixe para acionar o pedal do freio no meio de uma curva, porque muitos acidentes acontecem com pista molhada quando o motorista chega numa curva rápido demais, daí ele já percebe tardiamente que está muito rápido, que deveria ter entrado na curva mais devagar, ele resolve acionar o pedal do freio, especialmente nos carros aí que não tem freios mais novos, que tem uma capacidade de ajudar o motorista a fazer ali o desenho da curva, o motorista acaba rodando e nesses casos o motorista vira passageiro. Acionar o pedal do freio tarde demais no meio de uma curva pode fazer com que o carro acabe rodando e saindo de pista. Muitas pessoas se acidentam em situações de chuva por conta disso.
Falando sobre isso, me fez lembrar da diferença de dirigir durante o dia, durante a noite, sobre outras condições que podem dificultar a direção.
Da visibilidade prejudicada, iluminação prejudicada também à noite, o motorista tem que redobrar a atenção, principalmente em locais de grande número populacional. Então, em trevos, próximo a passarelas, então sempre tem algum pedestre transitando pelo acostamento ali. Então, à noite, é sempre bom redobrar a atenção. Ser visto e fazer ser visto, né? Então o pedestre tem que utilizar roupas claras, se possível, se é um trajeto que ele sempre faz, utilizar coletes refletivos, se tiver disponibilidade, a bicicleta também, contar com esses dispositivos, e o motorista também, com a manutenção sempre no sistema de iluminação, para poder o pedestre vê-lo e também ele fazer ser visto. Então à noite é esse tipo de segurança que ele tem que ter para conduzir.
E algumas pessoas às vezes não se sentem seguras para dirigir à noite. Então a recomendação nesses casos é evitar dirigir de noite ou de madrugada, porque se a pessoa não tem segurança ou não conhece muito bem a rodovia, o trecho que ela vai percorrer, o ideal é que ela programe a viagem para que ela aconteça durante o dia.
Na questão da chuva, o motorista procurar diminuir a velocidade, cerca de 20 km por hora, se basear pela linha mais à direita da rodovia. Nunca ligar o pisca-alerta, que isso pode confundir os outros motoristas. E nunca parar no acostamento também. O acostamento ele é para emergência. Então procurar um posto da PRF, ou um posto de combustíveis, ou um recuo seguro para poder parar, se ele não tiver segurança em conduzir numa chuva. Então essas são as dicas para chuva, numa condição segura.
Mesmo vale para neblina?
Neblina também, vale a mesma situação. Nunca, em nenhuma hipótese, ligar o pisca-alerta, que isso confunde os motoristas e pode causar um outro acidente.
Lembrando ainda que neblina também significa pista úmida, né? Então, quando você está com a pista molhada, o carro vai demorar, vão ter que haver um espaço maior para frenagem do carro para evitar uma colisão. Então, manter uma distância ainda maior em relação aos outros veículos. E a visibilidade sempre é fundamental. E com a neblina, fica muito restrita. Então, se o motorista, inclusive, sob fortes chuvas ou sob uma neblina ou chuva muito fortes, ele não se sente seguro para continuar a viagem, que ele procure um local seguro para parar. E esse local não é o acostamento. Pode ser um posto de combustíveis, um posto policial ou uma área afastada da pista. Nesse caso, ele espera as condições melhorarem e segue viagem. Porque se um motorista não pode parar na pista e também evitar parar no acostamento por motivos aí desnecessários. Então, o acostamento é um local para emergência, desde que sinalizada pelo triângulo e pelo pisca-alerta ligado.
Você falou em parada segura, Fernando. E quando a gente presencia um acidente, como fazer uma parada segura tentando ajudar a socorrer? Qual é a recomendação?
Bom, não há uma receita única, pronta, porque cada situação, cada caso é um caso. E a principal dica para quem se depara com um acidente é verificar a sinalização. Porque muitas vezes o que acontece é que os acidentes que acontecem depois do primeiro evento podem ser mais graves do que o primeiro. Então, se por exemplo o acidente aconteceu e o carro parou na pista e está representando um risco de uma nova colisão acontecer ali instantes depois com os carros que vêm logo em seguida, e o carro estiver rodando, é fundamental que o envolvido ali já faça a retirada do veículo para evitar uma nova colisão. Em caso seja impossível essa retirada do veículo, procurar sinalizar o local com galhos de árvore, o que a pessoa encontrar ali nas imediações da rodovia, o triângulo é sempre importante, e acionar os órgãos de emergência, no caso a polícia, a concessionária de rodovia em caso de rodovia pedagiada. Agora, o que não dá é o motorista, por exemplo, envolvido em acidente, deixar o carro no meio da pista sem sinalizar e já se preocupar com outras questões, ou esquecer que pode acontecer outro acidente na sequência. E acontece, e muitas vezes acaba sendo mais grave do que o primeiro. Então, sinalizar o local é a primeira providência que o policial faz quando chega no local de acidente, verificar a segurança até da própria equipe da polícia. Porque o policial sabe que muitas ocorrências acabam sendo mais graves quando o local de acidente está mal sinalizado.
E mesmo em emergência, que o motorista consiga parar no acostamento, é importante que ninguém fique no carro durante a imobilização desse veículo. Então, o pessoal que puder sair do carro, ficar um pouco mais afastado, deixar o carro sozinho no acostamento, mas sempre em contato visual com o veículo, para evitar de um acidente, acidentar as pessoas que estão dentro do carro imobilizado por uma pane mecânica ou outro tipo de emergência no acostamento.
Quando as equipes da concessionária ou da polícia chegam no local, utilizam de cones, né, tem mais equipamento para sinalizar o local. As pessoas que de repente são testemunhas ou se deparam com o acidente logo à sua frente, ou mesmo os envolvidos, têm pouco recurso de fato para sinalizar. Mas às vezes um triângulo bem posicionado, distante, ou alguns galhos de árvore ou qualquer outro objeto que chame a atenção do motorista que vem atrás, pode evitar uma nova colisão, especialmente em locais de curva. Daí, nesse caso, é fundamental que a sinalização já comece, se possível, antes da curva, para o motorista não ser surpreendido com um carro no meio da pista, no meio ou logo após uma curva.
Verdade, ótimas dicas. Obrigada, então, mais uma vez. Obrigada, Fernando.
Estamos à disposição.
Obrigada, Maciel.
Obrigado pelo espaço.
E com essas recomendações do Fernando Oliveira e do Maciel Júnior, eu encerro o Paraná em Rede desta sexta-feira. Finalzinho de ano, hein? É o último final de semana de 2018. Aproveite bem, que daqui a pouco temos um ano inteirinho pela frente. Ótimo final de semana para você. Até segunda-feira.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.